todos com você aqui no programa Em Sintonia, agora Em Sintonia com a Família, com a Sociedade, hoje fazendo um recorte da educação, falando sobre alfabetização. A nossa convidada é a doutora Giovana Cristina Zen, que é doutora em educação, com pós-doutorado em alfabetização, nos ajudando a entender um pouco esse universo. Doutora, a gente pode dizer que os modelos antigos de alfabetização, a gente tinha aquelas famosas cartilhas, onde as crianças eram praticamente obrigadas a decorar B com A, B a B, B com E, B a B, e foi assim que todo mundo foi alfabetizado. Isso já não atende às necessidades atuais. Então, os nossos ouvintes poderiam perguntar qual, então, o modelo é atual e ideal para a alfabetização?
Então, uma coisa importante aí para pensar sobre isso é que esse modelo, né, com o qual nós fomos alfabetizados, era um modelo que não considerava todas as pesquisas que foram feitas nos últimos anos, né, nas últimas décadas, na verdade, porque não é algo tão novo assim, sobre como as crianças aprendem, né? Então, a gente sabe que hoje em dia, que as crianças aprendem elaborando conceitualizações sobre a escrita, né? Elas, à medida que elas vão interagindo com esse objeto social, elas vão pensando sobre ele e vão elaborando algumas conceitualizações até compreenderem, de fato, o funcionamento do sistema de escrita, né? E elas fazem isso justamente, pelo que eu já falei antes, elas fazem isso justamente porque elas desejam se comunicar pela linguagem escrita, né? Então, o que que a escola precisa fazer considerando essas pesquisas todas, né? A escola precisa criar situações em que ler e escrever faça sentido para as crianças, então, que elas possam escrever uma lista dos livros que elas mais gostam de ler, que elas possam produzir juntas um bilhete para a turma do turno oposto, pedindo para organizar o material, que elas possam, enfim, participar de situações de leitura e de escrita que tenham, de fato, uma função comunicativa, né? E não práticas descontextualizadas, práticas que, enfim, né? Como dizia o Paulo Freire, não basta saber que Eva viu a uva, né? Ele dizia que é preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Claro que com uma criança de 6 anos, a gente não vai fazer uma discussão dessa, pois é, né? Mas entender.
A gente está falando do básico, né? Do primeiro acesso, quando a gente tem tanta dificuldade da criança ter acesso a esse letramento, a essa alfabetização. Claro que essa concepção aí do Paulo Freire, maravilhoso, maravilhosa, que a gente tem esse entendimento mais global, inclusive para a gente formar pessoas com a visão crítica do mundo. Mas, enfim, vamos lá, qual o modelo ideal de alfabetização é que nós estamos falando aqui agora.
Tem um problema sério, né, na relação das famílias com as crianças, que é assim, eu sempre digo isso quando eu falo com pais, que é assim, quando a criança aprende está aprendendo a andar, ela cai, ela anda com a perna torta, ela se desequilibra e todo mundo olha e entende que aquele é um processo, entende que é assim que a gente aprende a andar. A gente aprende a andar tropeçando, a gente aprende a andar caindo, a gente aprende a andar engatinhando, né? Quando as crianças estão aprendendo a falar, também é assim, né? Tem determinados momentos que só a mãe entende o que aquela criança está falando, porque ela fala de um jeito, né, que ninguém entende. E aí, de repente, ela começa a falar uma palavra aqui, outra ali, e começa a se comunicar com o mundo. Quando chega no processo de alfabetização, as pessoas esquecem disso. As pessoas querem que as crianças já escrevam tudo certo, né? Escrevam tudo corretamente, que elas juntem as letras e que elas estejam ali prontas, né? E esse anseio, como você disse antes, né, esse anseio das famílias é extremamente violento com as crianças, né? Porque a gente efetivamente não, e as escolas, muitas escolas fazem isso também, né? Algumas famílias, inclusive, apelam para reforço escolar, apelam para programas de treinamento, né? De letras, de sons, de sílabas, enfim. E isso é extremamente violento com a criança. É igual pegar uma criança que ainda não está pronta, né, para andar, ainda não tem todas as condições para andar sozinha, enfiar no andador e forçar a criança a andar, né? Então, é preciso, né, autorizar as crianças a escreverem do jeito que elas podem escrever, né? Assim como a gente autoriza as crianças a andar do jeito que elas podem andar, antes mesmo de andar como todo mundo anda, antes mesmo de falar como todo mundo fala, né? É preciso autorizar as crianças, né? A errarem, né? A tentarem, a colocarem no papel a forma como elas pensam que é a escrita, né? Isso vai ajudar as crianças a avançar, a aprender muito mais rápido do que quando a gente cria uma relação de dependência com as crianças
Entendi.
e elas só escrevem se o adulto informa qual é a letra, qual é a sílaba, como começa, né? E
Agora,
elas não
professor,
desenvolvem essa capacidade de buscar por si
exatamente,
mesmas
de
essas
expandir,
informações.
né? E muitas vezes pode criar traumas ali. A criança, até na sua criatividade, sua forma de se expressar, ela está descobrindo aquele o mundo. Para a criança, é um universo maravilhoso se ela tiver, de fato, essa liberdade de poder desenvolver e adentrar esse mundo com essas suas descobertas. Do outro lado, do lado dos pais, que tem ali aquela ansiedade ou aquela pressão, às vezes até comparações que não devem acontecer, né? Obviamente, mas o fulano, o primo, com tal idade, já está lendo, já está escrevendo tudo. Há uma cobrança social, muitas vezes, muito grande, que a criança que aprendeu a ler rápido, ela vai se desenvolver bem, ela vai ser, enfim, bem-sucedida, e que o futuro dela está garantido, porque aos 5 anos de idade ela já está alfabetizada, ou quem sabe até menos, com essa pressão. Então, do lado de cá fica muito isso. Nós vimos também a sua contribuição, quero trazer também esse recorte, além desse comentário, né, de não ficar nessa ansiedade, como tirar essa ansiedade dos pais e como potencializar e preparar as instituições de ensino e os profissionais para lidar com esse universo de experimentação e não de forçar algo ali padronizado. Mas aí a nossa pergunta aqui também é a seguinte: os meios eletrônicos, os tablets, os celulares, que estão sendo inseridos cada vez mais cedo na vida, no universo das crianças, esse universo eletrônico, ele vem contribuir, somar ou prejudica esse processo livre de descoberta das letras?
Então, há toda uma discussão, né, sobre as telas. A gente sabe que as telas, elas são prejudiciais quando elas estão em excesso, né? Então, tem toda uma discussão aí no campo da psicologia, principalmente sobre esse mundo em que a gente vive, esse isolamento das crianças, né? Esse vício, né? Essa dependência que elas vão criando com as telas. Então, isso tem consequências terríveis para a formação das novas gerações, né, que estão cada vez mais isoladas, trancadas em seus quartos. É horrível ver, né, eu fico muito agoniada quando eu vou em algum ambiente público, em restaurante, enfim, que tem lá todo mundo interagindo e a criança é presa na tela de um tablet, né, porque o tablet virou muitas situações a babá da criança, né? Então, para deixar a criança quieta, os pais acabam apelando para esse recurso e isso, enfim, tem consequências, né? Para o campo da alfabetização, a gente entende que as telas, elas são mais um recurso, né, de linguagem escrita. Então, claro, né, que na hora que as crianças estão ali interagindo com as telas, elas estão de alguma forma também acessando práticas de leitura e de escrita, né? É claro que em alguns jogos, enfim, não há tanta presença da linguagem escrita, mas, enfim, é uma forma também de interação com essa linguagem. É, uma coisa que a gente precisa cuidar, né, é de não restringir as práticas de leitura e escrita ao que as telas oferecem, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, uma vasta e riquíssima literatura infantil produzida no Brasil, né? E esse é um aspecto fundamental, né, na formação, dos nossos leitores, né? Então, é imprescindível que, de fato, haja um investimento das famílias e das políticas públicas, porque a gente sabe que nem todas as famílias têm condições de comprar livros de literatura de boa qualidade, porque alguns, de fato, são muito caros. Então, precisamos ter políticas públicas, né? E já tivemos, em alguns momentos, políticas públicas, inclusive, de livros, né, que as crianças, que eram para as crianças levar para casa, né? Literatura em casa, não somente na escola. Então, precisamos ampliar isso, não só em relação à literatura infantil, mas também a própria investigação, né, da criança. Então, a investigação desse mundo. Então, as crianças se interessam pelo mundo, elas querem compreender o mundo, elas se interessam pelos animais, elas se interessam pelos brinquedos, elas se interessam por tantas outras coisas, e os livros enciclopédicos, né? Não, claro que não é aquela enciclopédia que a gente tinha há 40 anos atrás, Barça, não é nada disso, mas a gente tem hoje em dia também um material muito interessante. De textos informativos para crianças, que a gente também precisa garantir o acesso delas a essas outras, né, formas de linguagem escrita, e não restringir somente ao que as telas oferecem, porque as telas não dão conta, né, efetivamente, de garantir essa participação efetiva das crianças nas diversas práticas sociais de leitura e de escrita,
Certo.
né?
Doutora, nosso tempo está quase acabando. Eu ainda quero falar das contribuições. Inclusive, hoje tem um dia importante, um marco importante, de nomes importantes nesse cenário da alfabetização, de contribuições que vem trazendo. E a gente quer prestar uma homenagem justa já já aqui também no programa. Mas antes, duas questões, né, que são pertinentes ainda dentro desse tema. Uma questão polêmica, nós já vimos aqui no início da entrevista que a alfabetização perpassa por várias questões, que merecem a nossa atenção e daria pauta para vários programas, mas uma delas é a questão da alfabetização domiciliar. Algumas pessoas acreditam que a criança deva ser alfabetizada pelos pais em casa, que os pais teriam essa condição, seria melhor, e só depois de alfabetizada, conhecendo as letras, é que ela deveria adentrar na educação infantil. E algumas pessoas que defendem até que a educação seja feita em casa e que não dessa forma institucional, da educação regular. E a outra questão são os desafios sociais, né? O Brasil colocou aí como meta para desenvolver a educação no seu Plano Nacional de Educação até 2024, erradicar o analfabetismo, mas eu acredito que a gente não caminhou com passos largos nesse sentido. Então, essas duas questões e depois as suas considerações finais com as justas homenagens hoje, nesse dia tão importante.
Então, sobre alfabetizar em casa, eu gostaria de dizer que alfabetizar é coisa de profissional, ok? Alfabetizar é tarefa da escola, né? É tarefa de um professor bem formado que sabe, reconhecer o que pensa a criança e que sabe criar as condições, oferecer as condições didáticas necessárias para que ela avance em suas conceitualizações para que ela avance na sua participação nas diferentes práticas sociais de leitura e escrita. Isso não significa dizer que a família não tem um papel importante nisso. Tem, né? A família tem um papel importante na hora que ela respeita o que a criança pensa, na hora que ela autoriza a criança a se arriscar a escrever, da mesma forma que ela autoriza a criança a falar do jeito que ela pode falar, a andar do jeito que ela pode andar. Então, é fundamental que a família autorize a criança a fazer isso. É fundamental que a família também invista nessa formação leitora, então que ofereça livros, que ofereça gibis, que ofereça textos enciclopédicos, que, enfim, né, que inclua a criança nas mais diversas práticas de leitura e de escrita que nós temos no nosso cotidiano. Mas, né, esse processo de alfabetização, né, é um processo no qual é preciso, né, de fato, orquestrar aquilo que a criança sabe com as características desse objeto cultural para poder oferecer boas condições de aprendizagem, né? Então, particularmente, eu sou extremamente contra essa ideia de que se alfabetiza em casa, né? Porque alfabetizar não é somente ensinar as letras. As famílias não têm a formação que os professores têm, né, para poder criar essas condições de aprendizagem, e isso é um pecado intelectual que a gente vai fazer com as crianças, e aí sim, né, e aí sim isso pode ter consequências para toda uma vida. Então, enfim, sobre isso
É isso, tá dito, né? Sua opinião bem clara é de quem estuda, pesquisa e trabalha em rede para esse tema. E hoje a Rede Latino-Americana de Alfabetização vai fazer uma homenagem à Emília Ferreiro. Queria falar um pouco sobre isso, a contribuição dela, entre outros, que já citou aqui, Paulo Freire e tantos educadores que têm contribuído dessa questão, para que a gente possa, não é, professora, atingir as metas globais. Porque a educação de qualidade está entre as metas globais para o desenvolvimento e o Brasil também não foge à regra e quer colocar também esse país no patamar que merece no quesito educação.
Hoje é o Dia Mundial da Alfabetização, é uma data instituída pela Unesco, né, desde 1967. É um dia que nos provoca a refletir muito sobre como estamos em relação à alfabetização, e por isso eu agradeço mais uma vez seu convite, Patrícia, para a gente estar aqui dialogando sobre isso, né? De fato, a Rede Latino-Americana de Alfabetização prestará uma homenagem hoje, às 19 horas, à Emília Ferreiro, que é a sua grande mestra, né? E que faleceu no último dia 26 de agosto. A Emília Ferreiro é uma pesquisadora, era, né? Infelizmente, uma pesquisadora argentina que na década de 1970 realizou uma pesquisa orientada pelo Piaget. Ela foi a única latino-americana a ser orientada pelo Piaget, que é uma referência importantíssima no campo da educação. E a Emília Ferreiro conseguiu compreender como é que as crianças aprendem a ler e escrever? Então, hoje em dia, né, não se pode discutir alfabetização sem considerar as contribuições da Emília Ferreiro, né? Ela tem uma obra riquíssima sobre o que significa aprender a ler e escrever, né? E deixa aí seu legado, e a Rede Latino-Americana é, de fato, a grande guardiã dessa obra, né? E nosso objetivo é fazer com que esse conhecimento produzido pela Emília Ferreiro e pelos tantos pesquisadores que ela formou seja amplamente divulgado, né, seja democratizado, para que todos os professores e professoras que se dedicam à alfabetização se tornem herdeiros desse legado da Emília, né? É imprescindível isso para que a gente possa respeitar cada vez mais as crianças, respeitar cada vez mais o seu processo de alfabetização, né? E criar melhores condições de alfabetização, né? De fato, né? O Brasil tem um desafio imenso aí no campo da alfabetização e é preciso um esforço coletivo, né? Para que a gente possa garantir que todas as pessoas, né? Que não apenas algumas, mas que todas as pessoas possam ter acesso, né, às práticas sociais de leitura e escrita, possam fazer uso dessas práticas com dignidade, né, e possam, enfim, ampliar suas perspectivas, não só de trabalho, de mercado, mas que elas possam apreciar a beleza da literatura, que elas possam apreciar a beleza de um poema, que elas possam se informar sobre algo que lhes interessa, né? Que elas possam acessar o mundo por essa linguagem, que é uma linguagem que nós herdamos, né? É uma construção riquíssima da nossa humanidade e que nascemos herdeiras dela. Então, temos que garantir, né, o direito das pessoas de terem acesso a isso que elas herdaram quando nasceram.
Exatamente. Pois é, então nesse dia fica aí a reflexão, embora a gente mostre as pesquisas, inclusive dados do IBGE, demonstram, não é, professora, é uma queda gradativa do índice de analfabetismo no Brasil, mas nós ainda temos muito caminho a fazer. O Plano Nacional de Educação, PNE, tem como esse objetivo, como eu falei, erradicar o analfabetismo. Tinha em 2024, mas as metas apontam que a gente ainda precisa caminhar muito. E estamos diante de muitos desafios. O desafio da questão do conteúdo, da estrutura física para fazer desenvolver essa questão da alfabetização dentro das escolas, os recursos humanos, foi outro ponto que você pontuou, da formação e da capacitação dos professores alfabetizadores. Nós temos aí a questão também dos jovens e adultos tidos como alfabetizados, né? Mas que na verdade se mostram como analfabetos funcionais, porque não conseguem desenvolver a leitura, quando prestam concurso, fazem curso, não conseguem continuar, porque foi aquela alfabetização que não garantiu a ele um entendimento maior. Ou seja, muitas questões para que a gente possa realmente ter uma alfabetização de qualidade e que contribua para essa sociedade próspera que a gente deseja. A gente agradece a sua presença por hoje aqui no programa Em Sintonia. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Patrícia. Estou à disposição. Todas as vezes que você quiser discutir esse tema, pode entrar em contato, tá bom? Muito obrigada a todos que acompanharam também e um bom final de semana.
Muito obrigada. Com certeza, vamos sim. Parabéns aí pela seriedade, pela condução do trabalho, nesses grupos que participa e, claro, como uma fonte que sempre nos ajuda a entender melhor questões importantes da sociedade, o programa Em Sintonia fica assim também colado e traz para vocês, tá bom? Muito obrigada a todos que fizeram o programa: Jorge Roriz, Melissa, Mayara Fernandes, Marquinhos Santiago, meu companheiro aqui da técnica. Para vocês, um ótimo final de dia. Aproveite o restante da sua sexta-feira, sexta-feira de feriado prolongado, e até segunda.